Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, declaração do Imposto de Renda 2022. E a entrevista será com Eduardo de Oliveira. Ele que é graduado em Ciências Contábeis, especialista em Imposto de Renda e diretor da FIT Contábil. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial.
Tudo bom, Fábio? Prazer estar aqui com os ouvintes, com todo mundo da Transmundial.
Prazer é nosso, Eduardo, com esse tema que realmente, né, muitas pessoas têm dúvidas aí na hora do preenchimento e a gente, acho que é importante já começar explicando para todo mundo quem precisa declarar o imposto de renda e qual é o prazo também.
Vamos lá, então. O tema de imposto de renda todo ano está cheio de dúvidas, né? Então, pessoas que determinado ano declararam, outros não. O importante é que a partir desse ano, né, então pessoas com rendimento tributado acima de R$ 28.559 estão obrigadas a declarar, né? Pessoas que receberam durante o ano de 2021 rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Uma dúvida muito constante, Fábio, no dia a dia aqui da empresa, a gente recebe muito cliente que opera em Bolsa de Valores, né, com a abertura da bolsa, muitas pessoas físicas entraram para a operação e chegam a comentar com a gente, olha, eu operei, mas eu nunca tive lucro, eu só perdi. A regra do imposto de renda para quem opera em Bolsa de Valores, independente do valor, é a obrigatoriedade de declaração. Então, tendo lucro ou prejuízo na Bolsa de Valores, a pessoa física que operou, seja um mês do ano calendário de 2021, está obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Então, esses são os três principais pontos aí de obrigatoriedade da declaração. Aquelas pessoas que têm um conjunto de bens que, somado, né, dão acima de R$ 300 mil também, estão obrigados a fazer a declaração, independente do rendimento que teve. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aquele meu imóvel com meu carro, com um valorzinho que eu tenho na minha poupança, somando, deu acima de R$ 300 mil, eu estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, independente se eu recebi ou não os R$ 28 mil no ano lá de 2021. Essas são as principais obrigatoriedades agora para esse ano.
Olha só, então, muito importante esse alerta, principalmente na questão de bens, porque muitas vezes as pessoas se preocupam apenas com o rendimento, daquilo que ela recebe como salário, e esquece do valor dos bens também. Inclusive, Eduardo, a gente recebeu a participação do nosso ouvinte, o Alexandre de Ananindeua, no Pará. Ele colocou o seguinte: como declarar um bem, no caso a casa dele, que terminei de pagar em 2020. Em 2021, declarei o valor final pago em 2020. Mas e agora? Declaro o valor total da casa? Qual que é a orientação para o nosso ouvinte?
Bom, Michele, o Alexandre, então, ele terminou de fazer o pagamento da casa dele em 2021. O que ele vai ter que declarar agora, dentro do campo 31 de dezembro de 21, é o valor total da quitação da casa. Tá? Então, ele soma os valores que ele pagou até 31 de dezembro de 20, mais o pago no ano corrente de 21, esse montante entra em 31 de dezembro de 21. E aí ele tem o imóvel declarado bonitinho. É importante que dentro da ficha de bens, ele identifique de forma correta o imóvel, tá? Com endereço, com o número de IPTU, né? Com a data de aquisição, se o imóvel é registrado ou não em cartório, número de matrícula, porque todas essas informações serão cruzadas pela Receita Federal em um futuro próximo.
Ô Eduardo, você falando sobre isso gera também outra dúvida, né? Que a gente sabe que muitas pessoas, na hora que vai fazer a declaração da casa, né? Tem muita gente que, acho que quase todo mundo, que compra a casa financiada, né? O apartamento. E aí, nessa parte da declaração do valor, a pessoa geralmente coloca o valor total do imóvel, né? E aí você estava falando, no caso do nosso ouvinte, ele fazia o contrário, né? Ele vai atualizando a cada ano o valor. Agora, no caso que ele quitou, ele vai colocar o valor total da quitação já com esse valor aí que ele abateu no ano, né? Como você disse. Mas existe certo ou errado para essa declaração, para a declaração do valor, no caso, quando está financiado? Você pode colocar o valor todo ou você tem que ir acrescentando a cada ano?
Fábio, é assim, o valor do... A gente chama valor de custo, tá? O custo do imóvel, ele é atualizado exatamente com o valor da prestação, o valor de juros, alguns casos existe seguro embutido também. É, tudo isso incorpora o valor do custo do imóvel e pode ser declarado no campo de bens e direitos. É, o que muita gente faz, e isso é errado, é valorizar o imóvel dentro, entre um ano e o outro. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu construí uma casa ou comprei uma casa financiada, terminei de pagar ela com o valor de 200 mil reais. Ok? Então, fechei 31 de dezembro de 20 com 200 mil reais no imóvel. Em 2021, eu sou obrigatoriamente repetir esse valor. Então, qual o meu valor de custo em 21? 200 mil reais. Muita gente coloca 230, valoriza esse imóvel. Eu só posso valorizar, eu só posso agregar um valor ao custo do imóvel se eu tiver alguma ocorrência de benfeitorias, ou seja, reforma, algum bem que esteja incorporado ao imóvel. Um novo cômodo, troca de piso, material elétrico aplicado dentro da casa. Então, tudo aquilo que agrega ao imóvel, eu posso trazer para o seu custo. Tá? É, muita gente apenas valoriza ele, porque o mercado, o valor do imóvel, ele subiu no mercado, então eu vou lá e aumento o valor dentro da minha declaração. Isso não pode. Isso é chamado ganho de capital, e isso tem que ser tributado para fins de imposto de renda na alíquota de 15% da diferença.
Olha só, alerta importante, viu, gente? Quando a gente pensa no caso de automóveis, a gente também observa que teve uma valorização, principalmente dos... carros usados, né, seminovos, digamos assim, nesse tempo de pandemia, para as pessoas que venderam automóvel e no passado tinha declarado num valor e depois acabou conseguindo vender por um valor maior, como que funciona nessa situação, Eduardo?
Bom, Michele, toda a questão de venda de bens, seja ele o veículo, seja um imóvel, seja uma cota de uma empresa, né? Então, o sócio ele tem uma cota, um pedacinho da empresa, ela tem um valor. Quando se vende esse bem, tá? Se houver um lucro, ele tem que ser tributado, e aí a gente chama isso de ganho de capital no dia a dia do imposto de renda, tá? Esse ganho de capital, ele é recolhido à alíquota de 15%, tem que ser recolhido no mês seguinte ao recebimento da venda. Então, um exemplo, nós vendemos um veículo no dia 15 de novembro. Então, eu apuro nesse mês de novembro a venda, só que eu só recebi o valor da venda em dezembro. Então, o meu recolhimento de imposto se dá no mês de janeiro, porque o fato gerador é o recebimento da venda, que ocorreu em dezembro. E o recolhimento do IR se dá no dia 31 de janeiro de 2022. Então, a pessoa, quando faz a venda de um bem, ela tem que estar atento entre o valor de custo, que é o valor declarado, versus o valor de venda da operação. Se houver diferença, ele tem uma aplicação de 15% dentro do ganho de capital.
O Eduardo, isso serve também para aquela pessoa que continua com o carro? Exemplo, eu comprei meu carro em 2020. Com essa super valorização que nós tivemos, né, nesse tempo agora de pandemia, realmente o valor dos usados subiu muito, né? No meu carro, o meu carro eu comprei por um valor, hoje ele vale 20 mil a mais do que o valor que eu comprei há 2 anos. E aí, no caso, quando você vai atualizar o valor lá, né, o valor valia tanto. Agora você colocou 20 mil a mais na declaração referente ao dezembro de 2021. Você tem que recolher algum imposto também sobre isso ou só fazer a declaração e na hora que você vende que você tem que recolher?
Ô, Fábio, quando você faz essa atualização, você está gerando um ganho na sua declaração sobre esse bem. Quando você gera esse ganho, é passível de tributação dos 15%. Então, a orientação é que não ocorra a atualização desse valor. O valor que tem que constar na declaração é o valor de custo, o valor que você pagou para ter o bem. Então, se você pagou 40 mil... e o mercado valorizou o bem para 60, o valor da sua declaração é 40, se mantém os 40.
Outra dúvida, nós tivemos algumas mudanças na declaração do imposto de renda deste ano, e uma novidade, eu acho que ela, na realidade, ela se concretizou, se ampliou, é a tal da declaração pré-preenchida. A gente tem falado muito sobre isso. Eduardo, explica para a gente de uma maneira mais simples, para que o nosso ouvinte entenda, o que seria essa declaração pré-preenchida? Como que, quem pode participar, quem pode, né, utilizar essa declaração?
Bom, a declaração pré-preenchida é uma meta da Receita Federal há algum tempo, tá? Então, a Receita ela vem coletando dados de várias fontes, da empresa em relação aos rendimentos tributados, o cartório, o próprio Detran, por exemplo, quando tem uma operação de compra e venda de carro também, informa a Receita Federal, as instituições financeiras mandam as informações de cada pessoa física, né? Então, o que a Receita fez? Ela compilou tudo isso, e para aquela pessoa que tem acesso ao portal ECAC no site da Receita Federal, ela tem a opção de trazer alguns dados já preparados diante dessa base de dados que ela tem, tá? Então, a Receita ela vai te fornecer rendimentos como da empresa onde você trabalha, ou rendimentos do INSS, a parte de bens, ela te traz uma base de veículos e de imóveis que já consta lá, tá? Traz a parte de despesas médicas, que o plano de saúde já informou a Receita no começo do ano. Então, são dados que a Receita fornece ao contribuinte, tá? E o contribuinte tem que validar aquelas informações. Quem tem acesso a isso? Quem tem acesso à conta.gov? E aí, o contribuinte ele tem que acessar o sistema da conta.gov, fazer a validação do seu cadastro. Existem alguns níveis de categoria dentro dessa conta, onde ele tem direito a essas informações, tá? Outro ponto importante que veio com essa declaração pré-preenchida é que o contribuinte ele vai poder elaborar a declaração no celular ou no laptop. Então, ele pode, a qualquer momento, começar a fazer a declaração no smartphone dele e finalizar no computador dentro de casa ou no escritório, sem problema nenhum. Essa informação vai ficar gravada no sistema da Receita Federal e ele consulta e finaliza a qualquer momento.
A gente recebe a participação do Kelly Kellington, que está lá em Crato, Ceará, que ainda é em relação aí a essa questão de carro. Só que no caso dele é um pouco mais específico no caso de troca de carro, né? Então ele mandou aqui para a gente um áudio, vamos ouvir.
Bom dia, pessoal. Graças e paz a todos. A minha pergunta é, no caso do veículo, quando a gente troca o veículo, compra um da um anterior e troca por um seminovo também. Como é que é a questão da declaração?
Bom, vamos lá. Quando você tem a troca de um bem, essa troca, você tem que aí dois pontos a avaliar. O primeiro, qual é o valor que esse veículo antigo está entrando na operação? Se esse valor for superior ao valor que ele tem declarado, ali há um ganho de capital a ser apurado, tá? Dentro da declaração... Então, liquidando essa questão do ganho, tá? Então, se houve um valor maior, ele tem o ganho. Se não houve, não há recolhimento de tributo nesse momento, ok? Dentro da declaração, ele vai inserir um novo carro como uma ficha nova de bens, detalhar as informações do veículo e informar na descrição do veículo que foi dado como entrada o veículo anterior e determinando o valor dessa entrada. Teremos na declaração dele, então, dois veículos. O novo, 31 de dezembro de 21, com o valor pago até aquele momento, e o anterior, 31 de dezembro de 21, coluna 31 de dezembro de 21, zerado, informando que foi dado de entrada na compra do outro veículo. O mais importante quando há essa troca de bens, seja veículo, seja permuta de imóveis, é avaliar o valor que esse bem está entrando na operação e o valor que eu tenho desse bem registrado na minha declaração anterior, para que não ocorra um ganho de capital aqui.
Muito bem. Agora, falando sobre a questão da restituição, em que situações, né, a pessoa tem direito à restituição? Quais são os gastos, no caso, declarados, que ajudam a abater aí o imposto de renda e até gerar essa restituição? Como funciona isso, Eduardo?
Vamos lá. A restituição de imposto de renda ela é definida e paga em lotes, pelo cronograma da Receita Federal. Geralmente, esse ano inicia-se em maio, tá bom? São 5 lotes. uma novidade da restrição é que ela vai poder ser recebida via PIX. Então, o contribuinte, na declaração, ele pode fazer a opção, tá bom? Identificando a chave PIX. E a própria Receita Federal, no momento da disponibilidade do lote, vai fazer esse pagamento ao contribuinte. Quais são as despesas dedutíveis? Então, a gente tem despesas com médico, tá? Despesas, dentro de despesas médicas, existem aquelas despesas lá com os exames de COVID, que tiveram no ano de 2021. Então, as pessoas que fizeram o exame de COVID, tiveram um custo para isso, esses valores poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto. Para isso, tem que constar na conta da despesa médica. Ou seja, quando ele pegar a notinha do médico ou a notinha do hospital do atendimento, tem que constar lá o exame de COVID detalhado, bonitinho. Aí ele consegue fazer, utilizar isso como dedução.
Sobre essa questão do COVID, aquele teste de farmácia rápido não é válido, só o que é feito no hospital. É importante a gente alertar isso, né?
Perfeito, Michele. O teste feito em farmácia, ele não é válido. Pro exame de o teste de COVID, o custo gasto com ele ser dedutível tem que constar na despesa médica utilizada. Geralmente, quando você passa num plantão médico, aí você tem essa despesa, tá? Então, de despesas que são dedutíveis, gastos com medicina, né? Plano de saúde, o exame do COVID ali embutido, despesas com educação, contribuições à previdência privada, tá? Doações a entidades filantrópicas, no geral são as cinco maiores aí opções que a gente tem de dedução. Despesas com educação, a gente tem um limite anual, tá? E a despesa por dependente, que aí já é um valor determinado pela própria Receita Federal, versus a quantidade de dependentes que o contribuinte tem.
E a gente recebe aqui a dúvida da Beatriz Araújo de Natal, e ela quer saber o seguinte: eu tenho uma dúvida sobre imposto de renda. Eu separei um dinheiro para pagar as parcelas. Eu posso adiantar as três primeiras parcelas ou pagar em débito em conta? Eu acho que é sobre aquele, no caso dela, vai ter que pagar, né? Essa diferença aí do imposto de renda, que geralmente é em débito automático. Tem alguma forma que dá para ela antecipar?
Tem, sim. Ela pode, no momento da declaração, ou ela opta pelo número menor de cotas, tá? Ou após a entrega da declaração, ela pode fazer a antecipação disso. O bom da antecipação é que a pessoa não vai pagar os juros correspondentes sobre as cotas mensais, né? Porque quando você tem um imposto de renda a pagar e divide ele nas cotas, cada mês que se passa, você tem a atualização da taxa Selic. E a nossa ouvinte, fazendo essa antecipação, ela deixa de ter esse pagamento desses juros. É uma boa oportunidade para isso, tá?
O Eduardo, você comentou dos dependentes. Explica para o ouvinte quais dependentes podem ser incluídos na declaração.
Tá. Em linhas gerais, são pessoas... Bom, filhos, né, cônjuges, avós e avós, desde que estejam sob a tutela do contribuinte, tá? Os filhos até 24 anos, desde que também estejam estudando, fazendo pelo menos a faculdade, tá bom? Todas as despesas recorrentes a eles são embutidas na declaração. Importante, e isso ocorre muito, tá? Às vezes o contribuinte ele quer colocar o avô ou a avó para fins de dedução do imposto de renda. Só que o avô e a avó, ele tem um rendimento que não está obrigado a entregar o imposto de renda, mas ele recebe, por exemplo, uma aposentadoria do INSS pelo valor mínimo. Quando eu declaro esse dependente, eu sou obrigado a somar a renda que esse meu dependente tem, independente dele estar obrigado a declarar ou não. O que que isso acontece? A declaração da pessoa, ao invés de sofrer uma restituição, vai acabar sofrendo um imposto a pagar, porque a soma do contribuinte mais a soma do rendimento do dependente, elas se unem na declaração.
Ainda sobre essa questão de dependente, uma coisa que acontece quando você vai fazer o preenchimento de dependente, que você vai tirar aquela parte de convênio, né, de participação, lá, de coparticipação, de convênio, quando você vai buscar os dependentes, geralmente ele puxa os filhos, né? E no caso, quando a esposa também, você pagou alguma taxa de coparticipação para ela, como que faz para incluir também ela nessa parte de dependente para você fazer a declaração do valor que você investiu ali para esse dependente, que no caso é a esposa, né?
Eu só consigo utilizar as despesas do dependente ou de um terceiro, ou do cônjuge, por exemplo, se ele for dependente na minha declaração. Então, para que, no caso, a gente utilize a despesa médica da esposa, eu tenho que ter ela como dependente na minha declaração, aí eu consigo, no item pagamentos, vincular os valores do plano de saúde que foram gastos com ela e abatidos aí do imposto de renda, tá? Fora isso, caso não seja dependente, cada um informa o gasto dentro da sua declaração.
Muito bem, gente, o tempo passa muito rápido, mas antes de encerrar, Eduardo, eu gostaria que você falasse sobre as formas de enviar a declaração e os documentos, né, que são necessários aí para declarar. Um alerta rápido para os ouvintes, para a gente encerrar. Tá bom.
Vamos lá, Michele. Documentos, o importante é ter todos os informes de rendimento dos bancos, informe de rendimento das empresas onde tem onde recebe a fonte de renda, seja INSS, seja empresa privada. Cuidado com o MEI que tem a receita, nem toda receita obtida pelo MEI ela é isenta, existe uma regra a isso, tá? Uma relação de bens, né? Então é interessante o contribuinte fazer uma relação de bens para não esquecer de declarar nenhum, tá bom? Forma de envio, via internet, você pode baixar o programa no computador, elabora a declaração e envia à Receita Federal, ou online, tanto no site do ECAC, da Receita Federal, ou no smartphone, tá bom? Importante, a forma de envio não muda o processamento da declaração. Seja ela enviada via desktop, seja ela enviada direto do portal do ECAC, o prazo de análise da declaração e a liberação de restituição continua o mesmo, tá bom?
Antes de encerrar, nós recebemos uma dúvida aqui que não dá para acabar o programa sem fazer a dúvida, sem fazer a pergunta do ouvinte, que é o Roberto César da Paraíba, que ele diz: meu pai faleceu 26/12 e eu estou como inventariante. É necessário fazer a declaração dele do ano calendário 2021? Eu fui tentar fazer e quando fui fazer a transmissão, o sistema recusou o recebimento.
É necessário, inclusive ele tem que fazer uma declaração diferente. É chamado declaração de espólio, onde ele, né, nomeado como inventariante, vai colocar os dados do pai dele na declaração e os dados dele dizendo como responsável até o fim do processo de inventário. Aí ele consegue declarar normalmente aí dentro do prazo. Importante, se passar o prazo, tem multa, inclusive, para o espólio, tá?
Tema de hoje, declaração do Imposto de Renda 2022. A entrevista foi com Eduardo de Oliveira, graduado em Ciências Contábeis, especialista em Imposto de Renda e diretor também da FIT Contábil. Muito obrigado, Eduardo, por sua participação com a gente. E a gente não pode esquecer de abrir espaço para você divulgar também suas redes sociais e aí da FIT Contábil para aquele ouvinte que quiser entrar em contato com vocês. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Fábio, Michele, foi um prazer estar aqui. O nosso Instagram é Fit Contábil, podem seguir à vontade, tem várias informações, dicas de imposto de renda lá. E fico à disposição de vocês aí para uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Eduardo. Até uma próxima. Tchau, tchau.
Um abraço.